tu?
Alô, maltinha. Sim, já estava com saudades de dizer isto. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Espátula de Conhecimento. Olá, Tigo.
Oi, Hugo.
Bom, antes de mais nada, queria dar dois apontamentos antes de começarmos uma surpresa que virá agora. Que virá a seguir mesmo. O primeiro apontamento é em relação ao episódio número 12. Só queria. E ao 13, só queria dar aqui uma pequeníssima novidade, porque depois de nós termos ido à Festa do Avante, muito quando antes de ter sido lançado e antes de termos gravado, esqueci-me de dizer que a Festa do Avante foi mágica, não foi?
Foi ótimo.
Bom, já tinha saudades de gravar isto, não é?
Podes crer.
Estávamos ocupados com a faculdade do tio e com a minha escola. Bom, hoje queria fazer aqui um debate convosco, em que eu também participo dando a minha opinião, porque como nós já não gravamos há muito tempo, o que é que nós decidimos, tio?
Não sei, diz-me tu.
Então, vou dar quatro notícias, vou fazer algumas perguntas ao tio, vamos comentar os dois sobre notícias que têm tido muito fulgor nestes últimos tempos e que não têm nada a ver com basicamente com política. Vamos começar? Estás pronto?
Estou prontíssimo, diz.
Bom, uma pergunta, tio. Qual é que é a doença mais associada aos gays, que não é oficial, mas que os vulgares associam aos gays,
Associado ao quê? Associado ao quê?
à temática gay. Ou seja, eu sei que não é isto, não é verdade, mas as pessoas vulgares, as pessoas comuns associam. Qual é que é a doença?
Mas então espera aí, tu achas que eu sou vulgar, por isso é que me estás a perguntar?
Só para saber, diz-me qual é que é a doença?
Não sei de que é que tu estás a falar, diz lá então.
Estou a falar do HIV.
Ah, és vulgar, tu estás a associar essa doença com os gays,
Não,
cuidado.
não estou a associar. Ai, 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 eu estou a dizer, eu sei que não é verdade. Também existem pessoas como foi, e que também se vê na ficção. Na repetição que está a haver agora dos nossos dias da RTP, novela fantástica, há pessoas heterossexuais com HIV naquela novela. Há uma pessoa. Portanto, não estou a dizer que é verdade.
Sabes que quando se diz que se associa o HIV aos homossexuais, não significa que seja exclusivo deles, certo?
Sim, eu disse que se associa, mas depois disse que as pessoas comuns dizem o que não é verdade, é o que eu disse. Atenção!
Mas o que é que as pessoas comuns dizem, que eu ainda não entendi?
Associam, por causa do caso, por exemplo, do Freddie Mercury, da Conchita Wurst, associam muito o HIV aos gays. Eu só queria dizer isso, só que queria perguntar
Ah,
qual é que
ok.
é
Então,
esta
mas
doença.
pronto, então continuo.
Bom, a primeira notícia que tem a ver com HIV e que é sobre a morte de Luc Montagnier, o descobridor do vírus HIV. Aos 89 anos, Luc Montagnier, o descobridor do vírus HIV, uma doença que se transmite pelo sangue e pelo contacto sexual, morre em França, deixando um legado que levou a ser um prémio Nobel da medicina, ou seja, que levou a ser prémio Nobel da medicina em 2011. O descobridor começou a fazer as suas descobertas em 1980 e, em conjunto com uma equipa composta entre outros, François Barré-Sinoussi, que ganharia o prémio Nobel em conjunto com Luc, analisaram amostras de tecido de pacientes que apresentavam a SIDA. Após esta análise, detectaram amostras em nódulos linfáticos num paciente com SIDA. Curiosamente, foi publicado na revista Science. Em 83, na mesma edição em que Robert Gallo publicou resultados similares, concluindo mais tarde que seria o vírus do HIV responsável pela SIDA. Com esta polémica toda, em 2002, os dois investigadores concordaram que tinha sido a equipa francesa a descobrir o HIV, ou VIH, mas que tinha sido o Robert Gallo o responsável por demonstrar a sua implicação na SIDA. Sim, a minha pergunta que eu te queria fazer rapidamente era que implicações para o mundo é que a morte de Luke Montagnier basicamente deixa?
Interessante.
Eu perguntei-te, a minha pergunta foi o seguinte, que é qual é que é o legado que deixa Luke Montagnier para o mundo depois da sua morte?
Pois não sei, diz-me tu, homem.
Basicamente, o que eu quero dizer é qual é que é a importância, na tua opinião, que Luke Montagnier vai ter para o futuro. É isso, é basicamente o objetivo que eu quero te perguntar.
Homem, o especialista neste assunto não sou eu, és tu, por isso acho que a tua opinião é muito mais válida do que a minha.
Ok. Eu, na minha opinião, basicamente, acho que Luke Montagnier ajudou a perceber melhor e a contexto e hoje em dia, basicamente, sem ele não teríamos aprendido em ciências o que nós demos, e além disso foi com ele que começou as descobertas pelo mundo do HIV, que poderá levar a um futuro muito alegre, não achas?
Concordo plenamente.
Bom, agora
passando à próxima notícia.
Tem a ver contigo.
Tem a ver? Eu fui parar ao telejornal?
Tem a ver muito contigo. Estação afunda em breve. Em 2031, segundo a NASA, a Estação Espacial Internacional irá se despenhar alguns no Oceano Pacífico, muito provavelmente num lugar chamado Ponto Nemo, que tem o seu nome por causa do livro 20 mil léguas submarinas de Júlio Verne, a 4.800 km da Nova Zelândia e a 3.218 km da Antártida, lugar onde os EUA e China, por exemplo, já afundou vários programas espaciais. Esta afundança acontecerá em janeiro de 2031, segundo indica um relatório do fim das operações, dizendo que também que até lá a estação irá permanecer igual, com missões que só irão terminar na data de afundanço. Agora faço a mesma pergunta. Que desvantagens é que podemos retirar deste fundamento em 2031?
Podes repetir, eu não percebi a última parte por causa da internet.
Ok. Que desvantagens é que tu poderias achar? Que desvantagens é que tu tens na tua cabeça, na tua opinião, que desvantagens, na tua opinião, irá ter para o mundo científico este despenhar da estação espacial?
Que desvantagens é que um despenhar de uma estação espacial
irá para o mundo?
Desvantagens é que quais é que são as desvantagens no despenhar de uma estação espacial?
Sim, para o mundo científico. Quais são as desvantagens? O que é que poderá acontecer com o fim da Estação Espacial Internacional?
Eu nem estou a entender onde é que tu queres que eu chegue com isso.
O fim da Estação Espacial Internacional terá? Que consequências é que o fim da Estação Espacial Internacional terá para o mundo?
Ah, ok. Não sei, eu não. Espacial.
O quê?
Não estou muito a par, não ligo muito à Estação Espacial.
A sério?
Sim, a sério.
Mas achas que a NASA vai construir mais uma nova? Achas que vai continuar o legado da Estação Espacial Internacional, para ser mais simples?
Sei lá, talvez, quer dizer, não deve continuar a chamar a mesma coisa, mas acho que isso é com a NASA e há coisas mais importantes, se calhar, não sei. Isso é com eles.
Ok. Mas não achas que a notícia que dei é importante para que se possa prevenir algumas situações? Achas que a notícia explicada poderá prevenir morte da população?
Epá, eles dizem que aquilo vai aterrar no Oceano Pacífico, certo?
Não, é uma ilha. Vai estar numa ilha no Oceano Pacífico.
Vai acertar numa ilha do Oceano Pacífico, cagando a pontaria.
Onde os Estados Unidos e a China, por exemplo, e outros países já despenharam. É basicamente a sucata espacial.
Ah, ok. Ah, se não tiver lá alguém, ninguém, se não tiver lá ninguém, acho que a previsão feita por eles de que isso vai acontecer é sempre boa. Mas eu não sei se isso é verdade, essas previsões lançadas pela imprensa e isso tudo,
Não é
muitas
bem.
vezes são
É verdade, é
completamente
verdade.
falsas.
É
Deixa-me
verdade.
só terminar, deixa-me só terminar. Só para dar o exemplo. Que é uma coisa que ainda não foi desmistificada e muita gente ainda acredita nisto. Quando o acelerador, o grande acelerador de partículas, o LIGO, foi ligado pela primeira vez, ou não foi ligado pela primeira vez, quando estavam a chocar umas partículas em especial, eu não sei se já o tinha ligado antes, mas foi na descoberta do bosão de Higgs. Eu não sei se te lembras, de ouvir. O choque entre as duas partículas poderiam criar buracos negros, mini buracos negros, e havia uma pequena chance, mas podia acontecer. Isso foi, por exemplo, uma mentira completamente inventada pela imprensa. Isso não é verdade. E pronto, pode acontecer que essa história também não seja, pode acontecer que seja verdade,
Não, é
mas
mesmo, a
quando
verdade
não há
é.
muito alarido, quando não há muito alarido. Na parte da ciência, nem de artigos, nem nada disso, normalmente eu, e é o que eu acho que se deve fazer, não se deve ligar muito. Porque a imprensa pode inventar muita porcaria e nunca se sabe, percebes?
Ok, e agora uma pergunta que não tem nada a ver com esta notícia. Achas que é muito estranho? Há uns meses, aliás, ter saído uma notícia sobre uma prevenção que estão a fazer o espaço, está a fazer o espaço, sobre um meteorito. E semanas depois, um meteorito cai em Mogadouro. Não achas um bocadinho estranho?
O que é que disseram sobre isso? Hugo, se estiveres a falar, eu não te estou a ouvir.
Não. Não, não, não.
Eu fiz-te uma pergunta. O que é que disseram sobre isso?
Então, disseram que estavam a prevenir, estavam a fazer prevenções de um meteorito, de possíveis caídas de meteoritos e outras rochas espaciais na Terra.
Prevenções aonde?
No mundo.
Como assim, prevenções? É aí que eu quero chegar. O que é que eles fizeram?
Eu não me lembro bem, aquilo surgiu há 2 meses para aí. Depois, meses depois, em Mogadouro, do nada apareceu um meteorito. Só estou aqui a dizer.
Mas já viste essa correlação entre as duas notícias em mais algum lado?
Não, mas eu acho que é um bocado estranho. Tu não achas? Primeiro, duas semanas antes do meteorito, em Mogadouro, apareceu do nada uma notícia a dizer que a NASA, e é verdade, e até a minha professora de Físico-Química discutiu isto, disse que um meteorito, que aliás, que a NASA estava a fazer, a testar algumas coisas para prevenir possíveis caídas de meteoritos ou outras rochas.
Epá, é interessante, mas não necessariamente tem de estar ligado.
Ah, já sei. É uma missão chamada DART, que é a primeira, que é alterar, estão a prevenir também caída de asteroides. Chama-se DART e estão a fazer tentativas de mudar as rotas dos asteroides. Só isso. E depois, duas semanas depois, aparece assim do nada. Ainda bem que vocês não estão a ver a minha expressão. Ninguém aqui está a ver o que é que eu estou a fazer, mas enfim. E assim do nada, duas semanas depois, aparece um meteorito em Mogadouro.
É interessante, realmente. Mas pronto, acho que podemos passar para a próxima notícia.
Ai, a próxima. Tem a ver com leite.
Com leite?
Aham.
Uhum. Então diz lá, o que é que o leite tem de especial desta vez?
Em Braga, o Rio Este apresentou esta quarta-feira uma cor leitosa na água. A GNR e a APA investigaram e nesta sexta-feira, dia 4, descobriram que era um furo artesiano, devidamente autorizado. Em declarações à Lusa, o vereador centrista Altino Bessa afirma que a proteção civil foi na manhã de sexta, dia 4 de fevereiro, poderá descobrir que, na verdade, a origem do furo vinha de uma obra na freguesia de Nogueiró. Segundo o vereador, a proteção civil não pode fazer nada, pois o dono da obra teve um certificado que verificava que a APA autorizava o furo. Tio, que consequências? Aliás, antes das consequências, preciso perguntar-te aqui uma coisa. Não achas um bocadinho estranho que um senhor, um construtor, um empreiteiro de uma obra em Nogueiró, ter um certificado da APA?
Deve ser estranho, sim. Luga, não estou a ouvir.
Eu estou-te a ouvir. Mas não achas que é estranho?
Já respondi, sim, é estranho.
E será um perigo fazer estes furos para a saúde dos portugueses?
Sim, talvez, mas tu é que és o especialista, por isso. Continua tu com a notícia.
Só tenho mais uma. Só tenho mais uma e um bónus.
Bora, continua.
Artes. E acho que eu já te contei, mas só para os nossos ouvintes saberem. Eu já te contei, portanto, não é preciso muita candidatura. Faço-te uma pergunta. Tio, tens quantos anos? Se eu não soubesse isto.
18 anos.
Andas numa universidade?
O quê?
Andas numa universidade?
Sim.
Pois bem que tu e muitos jovens podem ter formação e estagiar no MATE, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia em Lisboa, perto da Alcântara, através do programa de estágios do MATE, estão a fazer até 6 de março. Estão a abrir candidaturas até 6 de março para estudantes universitários de licenciatura, mestrado ou pós-graduação na área das ciências ou das artes, entre os 18 e os 25 anos, sendo que o MATE precisa de alunos dos cursos de ambiente, eletricidade, eletrónica, energia, física e química, arquitetura, arte multimédia e artes plásticas, ciências da arte, património, comunicação cultural, estudos artísticos, história da arte, museologia e produção e gestão cultural. O PEMAT abre duas vezes por ano candidaturas que irão, segundo um e-mail enviado ao público, uma, e cito, abre aspas, uma experiência de aprendizagem e aprofundamento dos teus conhecimentos através do contacto com o público do museu num contexto real de funcionamento, fecha aspas. Segundo o portal da Fundação para a Juventude, terão um salário de 35€ por mês, em que, a partir de 3 de maio, também se junta um estágio de 6 meses. Bom, tio, o que é que tu achas deste programa de estágios?
Acho que é fixe para quem tem já algum conhecimento e quer expandir e quer acrescentar coisas ao seu CV, porque vai ser bastante importante mesmo.
E tu não queres candidatar?
Nope.
Por quê?
Porque agora não me apetece.
Enfim, não é? E agora faço uma
e pergunta. E tu, não te queres candidatar?
Tenho 15 anos.
Ah, desculpa, não sabia.
Uma pergunta, tio, mas já fora de notícias, que notícias mais é que tu tens visto? Sabes alguma interessante?
Ah, não estou a ver agora nenhuma interessante.
Não, nunca vi. Ah, a sério?
Já, não estou a ver agora nenhuma notícia interessante.
Olha, por falar em notícias, já que tu também tens algum conhecimento, o que é que tu achas destas duas semanas consecutivas a ter ataques informáticos?
Acho que é uma coisa bastante estranha até.
Não sei se sabes, mas o Discord, só para aqui adiantar, o Discord foi a principal rede de planeamento e ele tem Asperger.
Ele quem?
O terrorista, por exemplo, neste caso da faculdade.
Então, mas nós não estávamos a falar de ataques informáticos?
A faculdade!
Então, como é que passaste de ataques informáticos sem dizer nada para o terrorista?
Não sei se sabes, mas ataque à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa é a mesma coisa. Tem a ver com o caso.
Tem a ver com o caso dos ataques informáticos à Vodafone, por exemplo?
Sim!
Então explica lá essa história que eu não conheço.
Não conheces a história da faculdade?
Eu conheço a história da faculdade e conheço a história dos ataques informáticos à Vodafone, por exemplo, que foi o último. Mas não sei como é que os dois se ligam.
Vamos com calma, que eu já estava a confundir tudo. Mas sim, mas tem a ver muito.
Então com o quê? Diz-me lá, porque eu não estou a entender.
O Psychotic Nerd 616, ele basicamente também tem a ver, porque também planeou na Dark Web. Planeou e também atacou o sistema informático da faculdade. E estava a planear o terrorismo.
Ele atacou o sistema informático da faculdade?
Sim, pela Dark Web.
Tens a certeza que ele atacou o sistema informático da faculdade?
Sim. Olha aqui. Aquilo que chamam Dark Web, onde o FBI sinalizou a atividade suspeita do estudante.
Não te estou a ouvir, como deve ser.
Desculpa. A Dark Web foi o sítio onde o FBI descobriu que o João, o terrorista da Universidade de Lisboa, do curso
Hugo, estás a brincar.
Upsi, desculpa. Tu é que
Uhum.
estás. Desculpa. Eu estou com cabo. Tu é que não
Explica
estás.
lá então qual é que é a história toda.
Então é o seguinte. Espera aí, que eu estou também aqui à procura dos meus papéis. Ok. Bom, o ataque à Universidade de Lisboa começou na Dark Web. Um ataque terrorista. E então, pronto.
Ok, mas eu estou a perguntar se é verdade que ele hackeou a Faculdade de Lisboa.
Aqui é a maior parte do sistema informático.
Da Faculdade de Lisboa.
Na Universidade de Lisboa. Olha
Ele
aqui.
atacou o sistema informático da Faculdade de Lisboa.
Olha aqui, espera aí. Nas redes sociais identifica-se como João Real, partilhava
Não
o
faças
rosto.
partilhas, não faças partilha, porque senão isto vai ficar pior. Diz, lê tu.
Eu não estou a fazer partilha. Então é o seguinte, nas redes sociais identifica-se.
Diz.
Então, chama-se João Real e identifica-se e partilhava o gosto pelos computadores e pelo universo anime. Bom, o FBI descobriu que assistia na Dark Web massacres em estabelecimentos de ensino para planear na PJ. Tem muito a ver.
Para planear na PJ.
Não é para planear, é para planear o ataque na faculdade.
Ok. E agora diz-me onde é que isso está escrito que ele hackeou o sistema informático da faculdade? É aí que eu estou a perguntar.
No primeiro dia que soube desta notícia, eu ouvi qualquer coisa sobre isto, mas esquece. Mas o que é que tu achas, por exemplo, do ataque da Vodafone? Falemos já assim.
Eu já respondi, eu acho que isso realmente é uma história muito estranha, mas nem tu, nem eu, nem as pessoas que estão a investigar isso sabem muita coisa. Até agora só sabem que vem o da Vodafone, exclusivamente, não sabem se os outros também vêm. Acho que tem origem na Rússia, mas nem sei se isso está correto.
Ok. Tá bem. Já fluímos. Gostaste deste novo formato especial?
Acho que estamos sempre, cada episódio tem sempre um formato novo. Isso é o que eu acho.
O que se passa é que um formato novo é se não resultou a espatulinha no entre o 1 e o 3. E se resultou e resulta bastante o do debate acerca de uma notícia, porque é que nós não mantemos?
Para mim pode ser. Se tu achas que resulta.
Resultou. Está bem, maltinha. Agora és tu que te despedes. É tu é que te despedes. Tu é que te despedes.
Não, força, Hugo. Tu és o patrão. Tu és o senhor do podcast da espátula do conhecimento. Por isso, força, faz as honras.
Ai, vá lá, não digas isso, estou lisonjeado. Bom, maltinha, foi isto. Da próxima, teremos notícia, uma notícia fresquinha, fresquinha, acabadinha de sair, que vocês irão adorar, que nem o tio sabe. Vamos debater como foi naqueles dias fantásticos que fizemos com o nosso convidado João e com, por exemplo, quando falámos sobre a eutanásia e a obesidade. Portanto, beijinhos e abraços e fomos.